Senhor abençoe todos os irmãos, né? Estamos sempre alegres porque diante da palavra de Deus, ela é realmente nosso alimento, ela traz para nós uma alegria imensa. E essa Bíblia que temos em mãos é uma herança que o Senhor Jesus deixou para nós e temos verdadeiramente sido alimentados. Falamos da paternidade, mas uma coisa muito importante na Bíblia fala do Espírito Santo como o Espírito do Filho, mas também Jesus refere-se a ele como o Espírito do nosso Pai, que está em Mateus capítulo 10, né, verso 20, onde ele diz: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o que que o Espírito fala? Não somente a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus, mas o Espírito Santo, ele fala em nossos corações como o Espírito do Filho, que está em Gálatas 4, 4, versículo 4 ao 6, onde diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabemos que na lei éramos escravos e não filhos, né? Mas agora temos a adoção de filhos pela dispensação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Verso 6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que interessante! O Espírito do Filho faz com que nós glorifiquemos o Pai no Filho. É muito interessante porque o Espírito é o elo entre o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, ele glorifica tanto o Pai quanto o Filho. Ele realmente clama dentro de nós por essa paternidade. Clama, Abba, Pai. Ou faz com que nós usemos a nossa boca para falar carinhosamente com o nosso Pai, que é Deus. Graças a Deus pela sua, realmente, sua bondade e amor para conosco, em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos o Espírito e temos o Pai, né? E é o Espírito que fala em nós. Espírito do vosso Pai, disse Jesus. Hoje nós vamos avançar nos fatos referentes à tarde do dia da ressurreição. Os fatos da manhã, nós lembramos que as mulheres foram no sepulcro para ungir Jesus, especialmente Maria Madalena, que foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Mas agora nós temos os fatos da tarde, que aconteceram à tarde, quando os discípulos estavam congregados, encerrados num lugar com as portas fechadas. Mas também o Senhor Jesus apareceu para dois discípulos do caminho de Emaús. Então, quero ler aqui Lucas, capítulo 24, e é esse. Essa aparição foi antes daquela das portas fechadas. versículo 13 em diante. Eu vou ler longamente, vou ter que ler até o final, né? Mas temos que ter paciência aqui. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Emaús significa casa de banho ou fontes termais. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Guardem bem esse versículo, eles estavam com os olhos fechados. Quando terminar a leitura destes versículos que vamos ler, eles estarão de olhos abertos. Aqui eles estão de olhos fechados devido à incredulidade. Continuando. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? É? Eles estavam tristes. O Senhor percebe quando nós estamos tristes. O Senhor realmente se importa com os nossos motivos. Então, por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora, aqui o motivo da tristeza, verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Veja, estavam tristes porque o coração deles estava carregado de falta de compreensão, estavam carregados de incredulidade, e também não tinham esperança na ressurreição. Eles já tinham perdido a questão da esperança de que o Messias estava na frente deles e aí o Messias crucificado ressuscitaria. Pelo fato de não entenderem as Escrituras, o Senhor Jesus vai falar. Então, o motivo da tristeza: falta de esperança. Né? Esmoreceram na esperança. Eles disseram assim no verso 21, aqui o motivo da tristeza: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Quer dizer, ele morreu, agora acabou nossa esperança, pensávamos que ele ia remir Israel, bem no fim ele morreu, e agora que será de nós? Bom, Jesus, continuando aqui a escritura, no verso 25, e ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Agora, aqui está o problema crucial desses discípulos. Primeiro, Jesus disse que eles não creram em tudo que os profetas disseram. Foram tardos, são tardios para crer. E também não tinham, assim, conhecido que convinha que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória. E Jesus, então, o que faz? Faz uma exposição das Escrituras, desde Moisés, né, e todos os profetas. Aqui no versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Imagine, Jesus fez uma conferência rápida de todas as Escrituras, começando por Moisés, desde o Gênesis até Malaquias. Que maravilha de conferência! Qual de nós pode expor a Bíblia de todo o Antigo Testamento, sei lá, em meia hora? Não temos condição. E aqui, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Que maravilha! Jesus entrou para ficar com eles. Então, e aconteceu que, estando com eles à mesa, a mesa é um lugar de revelação, a mesa é um lugar de manifestação, a mesa é um lugar de conhecimento, exatamente da morte e ressurreição do Senhor. Então, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantamos. Também vamos sempre observar aqui esses pontos. Eu falei que no versículo 16 eles estavam com os olhos fechados. Marquem bem, por exemplo, o verso 25 e 26. Como verdadeiramente são chaves estes versículos aqui. E também o verso 30, né, que estando à mesa. E depois no verso seguindo. Seguindo em frente, o verso 31, né? Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Abriram-se os olhos, verso 31, e no 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Jesus aqui está falando de forma, uma Escritura vivificada. As minhas palavras são espírito e vida. Aquilo que ele falou dos profetas e tudo, agora está vivificado, porque Jesus está vivo. A Escritura viva está diante deles. Então, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Também temos que guardar essa Escritura. Voltaram para Jerusalém e acharam congregados, guarde essa palavra, congregados, os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Que coisa maravilhosa, na comunhão sempre temos a revelação do Senhor. Né? E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Vamos guardar bem essa escritura aqui quando o Senhor Jesus mostra o seu corpo. Continuando, verso 38 diz: E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus dividiu o Antigo Testamento em três partes. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. O Antigo Testamento está repartido nessas três grandes partes. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se nós queremos entender maiormente as Escrituras, nós precisamos ler a lei, os profetas e os salmos. E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até aqui nós vemos assim, a questão do caminho de Emaús, né? A visita do Senhor nesse caminho, e também agora João, capítulo 20, onde relata também a aparição de Jesus, que no fim da leitura aqui do caminho de Emaús, diz que eles foram a Jerusalém e agora eles compõem o grupo de discípulos que já está congregado ali, e ele estando lá, o Senhor aparece novamente ali na casa fechada. Verso 19 do capítulo 20 de João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, veja, a palavra ajuntar, Lucas usou a palavra congregados, né? Onde se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio. É importante saber essa palavra aqui, se pôs-se no meio. Lembramos quando Jesus fala em Mateus, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, estou eu no meio. Então Jesus sempre vai se apresentar no meio. Por que no meio? Porque Jesus não é, vamos supor, tinha ali, vamos supor, se tiver 15 discípulos reunidos. Jesus não é o 16º. Ele está no meio, ele é a haste central. Ele é a pessoa central. Não pode ser mais um na congregação, não. Jesus não é mais um. Jesus é Jesus. Nós estamos unidos nele, né? No meio, por isso a palavra no meio tem que ser bem entendida. E disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles que a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. E agora, eles falam da aparição de Jesus para Tomé, que Tomé não, ele faltou nessa reunião, né? Ele não congregou. É o que acontece com muitos crentes, né? Às vezes Jesus aparece na reunião e eles não estão lá, né? Então, ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Que infelicidade, bem no momento que Jesus veio. Quando Jesus veio, ele não estava. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Ele ficou cético, ele achou que os discípulos estavam crendo demasiado, né? Então, vamos considerar até a questão de Tomé, vou deixar para outra reunião. Hoje não vai dar alcance para chegarmos até ali. Mas, no caminho de Emaús, aconteceram muitas coisas. Como eu disse, Emaús é uma cidade, é uma aldeia de fontes chamada Emaús, quer dizer fontes termais, ou riacho quente, ou banhos quentes. Lugar muito propício para aqueles dois discípulos viverem, né? Porque tinham perdido a esperança da ressurreição do Senhor, tinham perdido a esperança de Israel ser remido, né? Então, foram cada um para o seu lugar. Eles foram, estavam indo para sua casa, talvez um lugar confortável, de fontes termais, um lugar muito agradável. E deixaram o caso de Jesus para trás. Mas o Senhor Jesus é tão maravilhoso, ele sempre acende um pavio que está fumegando e ele foi atrás desses discípulos, porque Jesus, na verdade, queria encontrá-los em Jerusalém, naquela reunião onde eles estavam congregados. Congregados é o lugar de cada crente. A Bíblia fala, não deixando a vossa congregação. Depois da ressurreição de Cristo, o mandamento do Senhor para nós é estar congregados. Não é estar isolados, é estar congregados. E esses discípulos estavam já se afastando da fé pelo fato de estar longe do centro da vontade de Deus, né? Então, o que Jesus queria era se apresentar aos discípulos juntos, aos onze e a esses dois. E certamente Jesus apareceu a muitos, porque eles estavam esperando o Senhor. Diz a palavra que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Então, segundo o relato de Paulo, né? Mas o Senhor queria, nessa ocasião, estabelecer a assembleia. Os irmãos deveriam estar congregados, aqueles que creram no Senhor. Então, o Senhor, pela grande misericórdia, foi em busca desses dois. Certamente Jesus tinha-os como importantes na obra de Deus, né? Todos os membros do corpo de Cristo são importantes na obra de Deus. E às vezes o Senhor vem chamá-los e traz uma visitação para eles, assim como trouxe para esses dois, e eles não percebem a visitação do Senhor. Esses dois acabaram percebendo e voltaram para Jerusalém. E ali foram outra vez visitados pelo Senhor naquela reunião, né? Então, considerando aqui, eles estavam indo para casa, crendo que tudo havia acabado, estavam voltando para o lugar, né, de Emaús, fontes termais, iam continuar a vida, e de que forma sabemos que eles iam caminhar? Eles iam caminhar na incredulidade, na falta de esperança, né, não tinham visto as evidências das escrituras que mostravam, não tinham compreendido, certamente conheciam as escrituras, porque o Senhor Jesus falou que eles eram néscios e tardos de coração para crer nas escrituras. Certamente eles tinham conhecimento das escrituras, mas não tinham conhecimento, não tinham entendimento nesse sentido. E Jesus disse-lhes que o problema deles era este: néscios e tardos de coração para crerem nas escrituras. Olha aí. Olha, a gente conhece muitas pessoas que leem as escrituras, mas não creem nelas. Não creem nelas. Você pode mostrar a escritura que está dizendo assim, mas eles não querem seguir segundo as escrituras. Eles seguem o que o pregador, algum líder espiritual falou, mas não conferem as escrituras. Então, às vezes as pessoas têm grandes líderes espirituais que ensinam coisas que são tradições e não são as escrituras sagradas. Então, mas eles, o Senhor disse que eles eram tardos para conhecerem, né, crerem nas escrituras. Então, crer nas escrituras é fundamental para se conhecer a verdade. Crer nas escrituras nos leva ao encontro de Jesus. Então, no capítulo 24 de Lucas, versículo 25 a 27, Jesus fala isso, que eles eram tardios de coração para crer nas escrituras. As escrituras dizem o que Deus verdadeiramente disse, e nós não precisamos muito compreender tanto quando se trata de assuntos fundamentais. Precisamos abraçar a fé, né? E concernente a Cristo, tudo que fala relacionado a Cristo nas escrituras é fundamento, devemos abraçar, crendo. Essa palavra crer também, ela tem o sentido de ser fiel. Fiel ao quê? Fiel à fé que nos foi dada pelas escrituras. O Senhor disse que foi dado a fé aos santos, a fé que uma vez foi dada aos santos. Então, abraçar e praticar essa fé significa fidelidade. A fidelidade é continuar firme nessa fé que o Senhor nos deu, as palavras que o Senhor nos falou. É bem fácil saber alguém que não crê nas escrituras, ele não pratica, né? Ele pode até pregar sobre as escrituras, mas se ele não pratica, ele não tem exemplo de fé. A questão é, esse crer significa logo se comprometer em praticar, em obedecer. Então, esta é a verdadeira fé. O verdadeiro crente é aquele que crê nas escrituras e pratica. Então, vemos que o Senhor Jesus lançou em rostos que eles eram néscios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E continuando, Jesus expôs as escrituras a eles, mas agora de maneira viva. Por quê? Porque Jesus é a interpretação das escrituras. Ele mesmo é a interpretação delas. Então, em Lucas 24, 27, nós vemos o seguinte, que Jesus expõe desde a lei de Moisés e passa por todas as escrituras que falam dele. O que acontece com eles? Vamos ver. O que vai acontecer é que eles chegam na aldeia que ia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já se faz tarde, né? Já declinou o dia, fica conosco e tal. E então entrou para ficar com eles. O que aconteceu quando Jesus começa a expor as escrituras? Primeiro o Senhor Jesus expõe as escrituras. Se nós cremos nela, nós vamos ter a revelação do Senhor Jesus. Então, este é o caminho. Nós recebemos as escrituras, a palavra de Deus, através da boca dos servos do Senhor, pelo Espírito Santo. Recebemos a palavra. E o objetivo final é que nosso coração seja preparado para que vejamos o Senhor. Os olhos do nosso coração são abertos. Então, daí o que aconteceu? Quando nós abraçamos a fé na palavra de Deus, ela nos leva a uma comunhão com Cristo. E essa comunhão é que produz a revelação. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, é a comunhão, né? E o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Por que que a igreja primitiva, ela acostumava partir o pão, né, de casa em casa, com esse objetivo de ver Jesus, revelar Jesus para o outro irmão e ver Jesus no meio desta comunhão? Era este o propósito. A igreja primitiva perseverava, né, na doutrina dos apóstolos. Veja que a primeira coisa vem as escrituras que os apóstolos pregaram para eles, as palavras do Senhor Jesus pregada para eles, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos trata-se da revelação de Cristo mesmo. Então, os apóstolos estavam dando interpretação da morte de Jesus. Estavam dando interpretação de quem era Jesus. Se você ler o livro do Romano, você quer saber sobre a morte e sepultamento e ressurreição de Jesus? A interpretação está no livro de Romanos. Todo o significado da sua morte, sepultamento e ressurreição. E temos um capítulo em 1 Coríntios 15 que fala só da ressurreição. Então, propósito, a comunhão para a revelação de Jesus Cristo. Então, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, não só na reunião, mas em casa, e nas orações. Oração trata-se de comunhão com Deus. Perseverar na doutrina dos apóstolos trata-se de uma obediência a Deus. Doutrina dos apóstolos, na comunhão, perseverar na comunhão. É um relacionamento com Deus e também com os irmãos. E no partir do pão, que é realmente o ponto de partida da nossa comunhão com o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E também estamos ali declarando que este é o sacrifício da nossa unidade. E as orações, irmãos, ninguém pode deixar de orar. E as orações são realmente o fundamento que poucos irmãos praticam. Então, devemos considerar isto. Por que muitos são pobres e sem enchimento do Espírito Santo? Porque oram pouco. Né? Vemos aí, então, que Jesus ministrou o partir do pão, né, e revelou a si mesmo a eles. Considerando algo aqui, a exposição da palavra atinge os olhos do coração, né, e o prepara para ver Jesus. Foi isso que Jesus fez. Primeiro restaurou a fé deles na palavra de Deus e depois se revelou a eles. Sem fé, os olhos do coração não se abrem para ver a Jesus. Continuando aqui. Por exemplo, as palavras do Senhor, elas são brasas de fogo, né? Jeremias fala isto, né, que a palavra do Senhor não é a palavra do Senhor como fogo, não é a palavra do Senhor como martelo que esmiuça, penha. Então Jeremias tinha experimentado, diz que essa palavra do Senhor era como fogo em seus ossos, né? Bom, agora a palavra de Jesus é como fogo no coração, porque eles falaram assim no verso 32 de Lucas 24. Eles disseram assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia ou não queimava em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Olha, agora nós entendemos uma coisa sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia diz que ela estava morna. Então, alguma coisa aconteceu que eles deixaram de ouvir a palavra do Cristo ressurreto. Deixaram de ouvir a palavra dele. Então, se tornaram mornos. Eles se conformaram, né, com a didática. Eles se conformaram ali. Eles tinham toda a palavra. Podemos dizer que tinham toda a palavra. Mas só não tinham, né, o fogo desta palavra. Ela não estava avivada. E eles pensavam que eram muito ricos. Mas o que Deus quer que a gente seja é rico de fervor. O coração fervente para Deus. É isto que Deus quer. Esta é a riqueza, um coração queimando pelas palavras vivas do Senhor, né? E quem faz isto? É o Espírito Santo. É Jesus através do Espírito Santo. Porque quando Jesus fala e nós temos um ouvido do coração, o nosso coração vai queimar. Não nos ardia o nosso coração pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Olha, abrir as escrituras com fogo é diferente de abrir as escrituras com letra. Então, algo tem que queimar nosso coração e não são as letras que queimam. São espírito e vida que queimam. Então é isso que Deus realmente quer. Vejamos também que só o Espírito de Jesus pode nos abrir as Escrituras quando meditamos. Meditar traz bem-aventurança e frutificação e também prosperidade, como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado, né, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Bem-aventurado, a pessoa é bem-aventurada se fizer isto. Muitos crentes não têm o segredo da prosperidade. A verdadeira prosperidade está na meditação da palavra, das escrituras, né? Meditar na palavra é bem-aventurança. Então, o andar, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não andamos segundo o conselho dos ímpios, porque andamos no conselho da palavra. É nem se detém no caminho dos pecadores, porque se nós nos detemos no caminho dos pecadores, jamais vamos meditar nas Escrituras. E também, se nos assentamos na roda dos escarnecedores, gastamos nosso tempo ali, não há tempo para meditar na palavra de Deus, né? Mas o que traz bem-aventurança é: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, se o Espírito Santo está falando sobre prazer na lei do Senhor, então ele está mostrando que andar, né, segundo o conselho dos ímpios, trata-se de estar prazerosamente andando no conselho dos ímpios. E também, se deter no caminho dos pecadores, trata-se de um prazer oculto dos corações. E também, se assentar na roda dos escarnecedores, trata-se de um prazer maior do que o prazer na palavra de Deus. Então, ou podemos, quando se trata de caminho, nem se detém no caminho dos pecadores, olha aí, caminho dos pecadores são muitos. Se nós vamos olhar no mundo, e tem caminhos que parecem direitos, né? Parece que são neutros, o caminho dos ímpios, né? Caminho dos pecadores, melhor dizendo, né? Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, isto é bem-aventurança. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto, dá fruto. Crente que não dá fruto, olha, existe um problema. Ou ele está num daqueles caminhos, ou está detido na roda, né? Ou está no conselho dos ímpios. Então, porque não dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Essa prosperidade sempre será para a glória de Deus, porque ela parte da meditação na palavra do Senhor. Não vai ser aquela prosperidade de ganância, de avareza. Não é isso. É uma prosperidade que glorifica o Senhor e vai ser servido para a glória de Deus. Vai ser aplicada na glória do Senhor. Então, não é para satisfação carnal, é para a glória de Deus. É uma visão espiritual. Então, vemos o Salmo 1 aí, então, diz: Jesus se revela com o fim de congregar seus filhos. Então, nós vemos que no caminho de Emaús, né, o Senhor se revelou a eles para congregá-los. E o que é que aconteceu? Jesus teve êxito nessa experiência, né, nessa aparição a eles. Jesus tem o propósito de se revelar no meio da congregação, 24:33, né? Daí diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Havia mais gente com os 11. E eles chegaram porque Jesus queria vê-los congregados. Então o Senhor Jesus atraiu eles. Eles voltaram correndo para Jerusalém e se congregaram com os que estavam congregados. Então, continuando aqui, também Jesus expõe sua palavra e manifesta-se no meio da congregação. Ó, e sua vida é dispensada ali, no meio da congregação. Se afastar-se da congregação, de onde o Senhor se manifesta, acaba morrendo espiritualmente. A morre na fé. Então, a vida do Senhor é dispensada ali também. E o seu espírito faz uma coisa ali, né? É ali que seu espírito é soprado. é na congregação que o Espírito Santo é soprado. Lembrem-se que os discípulos estavam no cenáculo reunidos aqueles 10 dias, e ali o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, e como ali tochas de fogo sobre a cabeça deles, e através de um vento veemente impetuoso, eles estando congregados. Essa experiência não aconteceu para aqueles que não estavam congregados ali. Né? Pode ter acontecido depois, mas no primeiro momento eles não foram ali os vasos enchidos para poderem realizar a obra de Deus. Só tinha 120 pessoas que foram usadas poderosamente pelo Senhor. Depois, o batismo do Espírito foi se alastrando, né? Então, na congregação, o Senhor Jesus, veja que quando ele estava com os dois, ele não soprou o Espírito Santo sobre aqueles dois, mas ele soprou no meio da congregação. João 20, verso 22. Vamos ver João 20, verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, a princípio, o Senhor Jesus, antes daquele batismo do Pentecostes, ele soprou o Espírito de vida sobre eles. Então, eles ficaram cheios de vida. E nessa reunião, Tomé perdeu. E aqueles discípulos de Emaús, como voltaram para Jerusalém, não perderam. É na congregação que o Senhor sopra o Espírito para vivificar o coração dos contritos, né? E vivificar o espírito dos abatidos. É ali que o Senhor vivifica. Então, glória ao Senhor. Eles foram vivificados e também foram enviados com esse Espírito, porque o Senhor Jesus falou assim, no verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, e assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Quando o Senhor Jesus sopra, nos vivifica para cumprir uma missão: levar a paz, pregar a paz. Né? Isso aí é maravilhoso. Quando o Senhor realmente sopra seu Espírito no meio da congregação, eles estão congregados com o Senhor ressurreto, né? Que apareceu para eles. Algo que o Senhor Jesus fez. Ele se apresentou a eles, diz, o que ele fala no verso 19 de João: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Anúncio da paz. Jesus já havia falado sobre a paz. Vamos ver em João, João 14, 27 e 28. Jesus já tinha dito para eles. Agora, de fato, ele está aparecendo e dando essa paz. Deixo-vos a paz. Nós sabemos que aqui é a paz de Deus. A minha paz vos dou, agora é a minha paz. É essa que ele chegou depois da ressurreição e disse: a paz seja convosco. Que paz é essa? A paz de Cristo. A minha paz vos dou. Né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É o caso que o Senhor Jesus viu eles atemorizados, estavam com medo dos judeus, e talvez tivessem medo porque eles fracassaram em seguir o Senhor crucificado. Eles se dispersaram, eles, vamos supor, falharam com o Senhor. Então, eles estavam com bastante receio, talvez, de também ser censurado pelo Senhor. Então, eles estavam com medo, principalmente dos judeus. E sabe, que se eles tivessem um grande amor por Jesus e tivessem experimentado esse amor, eles não estariam com medo. Veja que no dia do Pentecostes, eles estão cheios do poder do Espírito Santo, né? E já não tem mais medo de morrer. Eles estão ali e dão sua vida para o Senhor. E eles não se importam de morrer nem de ser chicoteados. E pelo contrário, eles se alegram de ser chicoteados e padecer pelo nome do Senhor Jesus. Totalmente diferente. Então Jesus diz, a paz seja convosco. É isso que é maravilhoso quando nós estamos bastante inseguros, e o Senhor Jesus diz, não tema, a paz seja convosco. A própria paz está presente, o Senhor Jesus é a paz. Quando o Senhor Jesus está presente, não há tempestades. A tempestade estava quase virando o barco, e o Senhor Jesus lá dormindo em paz. E os discípulos, não se te dá que nós pereçamos. E o Senhor Jesus se levanta, eles acordam o Senhor e o Senhor manda o mar se aquietar e o vento fica, parar as ondas e aquietar o vento e o mar. Então, onde está o Senhor Jesus? Existe paz. Né? A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos paz para dar, nós temos a paz do Senhor. Por isso que falamos paz do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Então, todos os temores se vão quando Jesus está presente. Ele é a nossa paz. E vemos que os discípulos se alegraram, porque estavam temerosos e ali introspectivos, e de repente aparece o Senhor Jesus. E diz, paz seja convosco, porque o Senhor Jesus já sabia o que subia nos seus corações. O Senhor Jesus sabia que eles tinham medo. O Senhor Jesus sabia que eles iam ficar pensando que quando o Senhor aparecesse, ia censurá-los, ia repreendê-los por terem abandonado o Senhor na cruz. Abandonaram o Senhor no Getsêmane. Então, mas o Senhor não fez isso. O Senhor disse, paz seja convosco. Né? Graças a Deus. Jesus é a nossa paz. E também, o que fala a palavra? Vamos seguir um pouco aqui. Jesus está ligado ao versículo 7 e 8 de Isaías, no versículo 7 do capítulo 52 de Isaías. Vamos ver. Isaías 52. Quem é Jesus ali? Ele fez o trabalho dele. Diz aqui, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Esse do que anuncia as boas novas é em singular. Jesus, sobre os montes, sobre o Monte Calvário, anunciou, né, a paz. Anuncia as boas novas, o Evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, vemos aí, e quando Jesus, na primeira vez que diz paz seja convosco, Ele está se apresentando como aquele que anuncia a paz, aquele que anuncia a salvação, aquele que anuncia o bem. A salvação trouxe paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E também, agora, aplica-se a nós o versículo 21, porque nós vimos o 19 e 20 aplicado ao Senhor Jesus, a paz de Cristo. Ele como anunciador da paz. E também agora, do verso 21 e 22, nós somos os anunciadores da paz. Disse-lhe Jesus, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora, versículo 8 de Isaías 52. Podemos ver Isaías 52, 8. Onde diz, eis a voz dos teus atalaias. No verso 7 é singular. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Agora no verso 8 diz, eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. A voz dos atalaias vai anunciar o quê? Os atalaias são aqueles que vão seguir a Jesus e exercer o ministério de Cristo pregando o quê? Anunciando boas novas, o evangelho. Também fazendo ouvir a paz, anunciando o bem. Chega de incredulidade, anunciar o mal, anunciar o bem. Que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Então aqui existe várias coisas a ser anunciadas. O evangelho, que é boas novas. A paz tem que ser anunciada, né? Duas. O bem, três. A salvação, quatro. E cinco, o reino de Deus. Isso é muito, muito importante, essa mensagem. Temos cinco tópicos de mensagens para anunciar os atalaias. Né? Graças a Deus por isso que ele nos enviou. E vemos que para isso o Senhor soprou o Espírito Santo, né, sobre eles. Isto aqui é um prelúdio daquilo que aconteceria no Pentecostes, que em Lucas 24, 46, quando o Senhor fala de que eles iam pregar o arrependimento, né, e a remissão dos pecados, em Lucas, o Senhor disse, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Então vejamos agora Lucas 24, o 24, verso 46 ao 49. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lembrem do Espírito do Pai, né? Envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder para cumprir esse ministério tão glorioso dado pelo Senhor Jesus e nos enviando a realizar esta obra. E, encerrando, nós vemos aí que Tomé faltou nessa reunião, não recebeu a mesma bênção como aqueles que estavam congregados, né? Então vamos ver a questão de Tomé na reunião seguinte, porque daí ele vai estar na reunião, né? ele vai estar na reunião e então realmente há algo ali para que o Senhor nos mostre, né, segundo a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos e realmente nos faça arder o coração com a palavra de Cristo, né? Que ela habite ricamente no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?